A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Camila Camargo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Camila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Agora, para explorar um tema um pouco diferente, mas ainda tão atual quanto anterior, falamos de startups. Hoje vamos falar de proteção de dados. Espero que todas as dúvidas sejam esclarecidas.
E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste essa lei número 13.709, que é mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados?
Claro. No primeiro momento é interessante destacar, essa lei ficou conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados e eu gosto de chamar ela de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque isso denota exatamente quem está sendo tutelado por essa lei, que na verdade é o usuário. Então essa lei vem para ajudar a pessoa física, as pessoas titulares de dados, a controlar melhor a forma como os nossos dados são utilizados hoje em dia, em vista, enfim, da sociedade que a gente vive, que é a sociedade da informação, né, como a gente chama. E, enfim, colocamos nossos dados em todos os tipos de plataformas, tanto físicas quanto digitais, e a gente sequer sabe o que está acontecendo com eles, né? Então, essa lei ela vem, de fato, para tutelar qualquer relação que pressupõe o tratamento de dados. E daí é interessante entender rapidamente do que se trata o tratamento de dados. Uhum. Tratamento é basicamente qualquer coisa que fazem com seus dados. Seja coleta, seja manuseio, seja classificação dos dados. Então, assim, de forma geral, ela vem, de fato, para nos ajudar a entender melhor o que estão fazendo com os nossos dados, a pedir das pessoas que tratam os dados uma transparência muito maior de como que elas utilizam, qual que é a finalidade dos dados, e daí garantir ao final que a gente tenha uma autodeterminação, que é basicamente o direito de dizer sim, quero que faça, não quero que faça, ou quero entender o que estão fazendo. É basicamente essa a finalidade e o motivo dessa legislação existir.
Uhum. Queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essa questão dos objetivos dessa nova legislação. E por que ela veio agora?
Tá. Essa legislação ela vem por diversos motivos, né? Seja por uma necessidade de adequação do Estado brasileiro como um todo e da sociedade a normas que ao redor do mundo já existem e estão, de certa forma, já sendo bastante utilizadas. Recentemente, a gente teve a edição da regulamentação de dados na Europa e isso fez com que o Brasil alavancasse o projeto de lei que estava na Câmara desde 2016. Então, basicamente, a gente tem aí um objetivo de adequação de forma ampla, né, e olhando para o Estado e para a sociedade. E a gente tem também um objetivo de centralizar numa lei única. Então, por isso que ela se chama Lei Geral, uhum. Porque ela traz, na verdade, vários princípios que, de alguma forma, já estavam pulverizados em outras legislações. Então, a gente tinha o Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha o Marco Civil da Internet, a gente tinha a Lei Carolina Dieckmann, que as pessoas conhecem um pouquinho melhor, que é a Lei de Crimes Digitais. Mas hoje em dia a gente tem uma lei principiológica que fala, olha, isso são dados, isso são tratamentos, isso é o tratamento de dados, esses são os direitos dos usuários em relação aos seus dados. Então o grande objetivo dela no final do dia é tutelar e fortalecer a privacidade, que é um dos nossos bens mais importantes. E não é à toa que ele está lá previsto no artigo 5º da Constituição, que é direito fundamental. Então, a gente tem um direito fundamental à privacidade, que na sociedade que a gente tem hoje em dia, ele já não estava sendo exatamente
observado,
cuidado,
né?
Perfeito, observado, porque cada vez que acontecia alguma coisa, ninguém sabia nem por onde começar, ou enfim, não sabia exatamente quais eram os seus direitos, porque às vezes eles sequer existiam de uma forma que fosse possível aplicar. Então a gente tem certeza que essa lei vem para nos auxiliar na tutela da privacidade, na liberdade de expressão, no direito à informação. Então ela é uma lei bastante importante nesse sentido.
Uhum. E, doutora, a legislação ela também determina algumas condições para as organizações coletarem esses dados pessoais, não é mesmo? E quais condições seriam essas?
Essas condições, basicamente, são o que a gente chama das bases legais para o tratamento de dados. Então, assim, quando a lei começou a ser discutida, na verdade, quando as pessoas começaram a tomar conhecimento dessa discussão, a pergunta que mais ocorreu foi, tá, mas se o meu negócio depende do tratamento de dados, agora eu simplesmente não vou mais poder tratar dados, eu não vou mais poder coletar, enfim, como que vai funcionar? Vai poder fazer, a ideia é, de fato, equilibrar essa relação, como eu falei antes, e a gente tem 9 bases legais para o tratamento de dados, que vale a pena dizer, elas estão todas no artigo 7º da lei, e, enfim, eu poderia citar todas elas, mas eu acho que as duas mais importantes, e sem dúvida as duas que dão mais, como é que eu posso dizer, pano para manga,
polêmica,
exato, é o consentimento e o legítimo interesse. O consentimento, por algumas pessoas entenderem que ele é a linha mestra, ele é a base legal mestra, então, assim, é basicamente dizer que eu posso tratar dados se o titular dos dados me permite tratá-los. Então, são aqueles casos que a gente vai instalar um aplicativo, ou a gente vai, enfim, adquirir um novo serviço, alguma coisa assim, e daí tem alguma linha, alguma coisa que nos diz, eu vou utilizar esses e esses dados para esse e esse fim, você aceita ou não? Então, essa é a linha mestra, né? Perguntar para o titular de dados se ele aceita a utilização de dados na forma que aquele controlador, aquele encarregado se propõe. Qual que é esse problema do consentimento, digamos assim? Não é um problema, mas a maior discussão em relação a ele é que ele tem que ser livre e inequívoco e informado. Então, significa dizer que não vai adiantar mais fazer aquelas políticas enormes de privacidade que vamos combinar.
Que ninguém lê,
ninguém,
né?
Ninguém lê. Verdade. Tirando alguns e outros advogados malucos, eu acho que ninguém mais lê aquilo. Então, aquilo não vai mais valer de muita coisa. Então, a gente se fala muito também na questão da descontratualização da privacidade, né? O que para o usuário, enfim, e o titular de dados, eu acho que abre um horizonte enorme de entender de fato o que está acontecendo e começar a ver como isso é importante. Porque agora não basta simplesmente ter aquele documento gigantesco que fala um monte de coisa que ninguém entende. Então, assim, para ter o consentimento livre, inequívoco e informado, você tem que, de fato, informar para que a pessoa possa livremente, mesmo ela sendo leiga, entender o que está acontecendo e falar, não, eu aceito, está tudo certo, vocês podem utilizar. Se em algum momento se entender que um desses requisitos foi ferido, o consentimento não vale de nada. Então, por isso que ele é a linha mestra, as pessoas acham que ele é uma carta meio coringa, assim, mas tem que ser muito bem feito e aquelas políticas não vão simplesmente funcionar como funcionavam antes. De outro lado, como acontece em alguns casos, que é muito difícil você conseguir o consentimento, até porque pode ser alguma coisa muito específica e às vezes você precisa, como controlador de dados, tratar aqueles dados porque você tem legítimo interesse, a gente tem uma outra parte, que seria eu coloco como se fossem os dois polos, né, dentro das 9 bases legais, que é você não pedir o consentimento, você trata com base em legítimo interesse. Basicamente, para você poder utilizar disso, você também não pode utilizar como uma carta coringa. Então, por isso que eu chamo tanto a atenção para falar, não usa nenhuma dessas duas cartas de uma forma irresponsável, porque vai ter uma autoridade no final do dia que vai poder olhar para você ou até o titular mesmo e dizer, calma, você está dizendo que eu tenho consentimento, mas ele não foi livre. Você está dizendo que você tem legítimo interesse, mas eu não entendo por que você tem um interesse, de fato, em utilizar os dados dessa forma. Então, vai ter que também justificar, criar, enfim, relatórios de impacto e tudo mais para você poder utilizar essa base legal do legítimo interesse. E daí, entre elas, a gente tem outras possibilidades, que é pela administração pública, em alguns casos. A gente tem por cumprimento de obrigação legal ou regulatória, enfim. Então, assim, tem os casos bem específicos, mas esses seriam os mais amplos e interessantes das bases legais que a gente tem hoje em dia na LGPD.
Uhum. Doutora, eu queria falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que vai funcionar a fiscalização disso tudo, né? Queria pedir para a senhora explicar para a gente no que consiste e como que vai funcionar o trabalho da chamada Autoridade Nacional.
Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é uma incógnita que não é, né? Porque ela foi, a princípio, prevista na Lei Geral de Proteção de Dados e, por um vício de iniciativa legislativa, basicamente entenderam que o Legislativo não podia estar criando uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados e definindo como ela funcionaria. Ela foi vetada quando a lei foi editada. De toda forma, como previsto, isso deveria ser feito por uma iniciativa do Executivo e foi, ao final do ano passado, a gente teve uma medida provisória que estabeleceu, entre algumas outras alterações, a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É interessante dizer que essa medida provisória ainda tramita, hoje em dia ela está tramitando em regime de urgência. Amanhã, salvo melhor juízo, dia 9, a gente tem a primeira audiência pública da comissão mista. Uhum. Então, espera-se que ela esteja decidida até maio. E daí a gente vai saber exatamente como que vai funcionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje em dia, o que a gente sabe? Que ela é dotada de autonomia técnica, como a medida provisória previu. Então, basicamente, a gente vai ter um corpo técnico que consegue decidir, fiscalizar, promover o conhecimento, o engajamento, enfim, fazer uma série de intermediações com a sociedade civil e o Estado para poder entender a melhor forma de promover, de fato, e a melhor forma de aplicar essa legislação, enfim, com devido princípio da razoabilidade, toda a questão de aplicação de multas, isso tudo vai ficar, de fato, em cima dela. Agora, exatamente como ela vai funcionar, qual que vai ser a estrutura, conselho diretor, enfim, quais vão ser exatamente os órgãos dentro dela, isso tudo a gente depende, para dizer com certeza, da aprovação da MP. Se sair da forma que está, vai ser mais ou menos dessa forma como eu estou te falando, e eu acho que não vai ter muita mudança, não. Agora, o que a gente sabe é que é urgente, e que a lei depende, a eficácia da lei depende muito da existência dessa autoridade, porque ela é uma intermediadora, enfim, ela espera-se muito dela que ela consiga fazer um diálogo, por exemplo, com as instituições que cuidam de direitos do consumidor, com os diversos setores da economia, porque a lei ela é multissetorial, né? Então, significa dizer transversal, ela se aplica a todo mundo. Então, na medida que ela se aplica a todo mundo, de alguma forma tem que existir uma regulamentação para cada setor, porque o setor da saúde não se comporta como o setor de seguros, por exemplo. Uhum. Então, tudo isso está um tanto nas costas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
É bem complexo, né?
Sim.
E, doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, caso as organizações descumpram essas regras que a senhora apontou para os nossos ouvintes, estabelecidas por lei, ao tratarem todos esses dados pessoais, quais são as possíveis punições previstas pela legislação?
A legislação ela é bem objetiva na questão punitiva dela e também a punição vai depender da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela que pune de fato. Ela vai desde a advertência até o que eles chamam de multa simples, de 2% do faturamento com um máximo de R$50 milhões. Então, acho que aí a gente começa a entender que não é muito brincadeira o tema, né? Uhum. Porque as pessoas tendem a achar que... Enfim, eu já escutei alguns comentários do tipo, pra que essa lei? Quem dá bola pra essa lei? Bem, eu acho que se a gente chegar nos R$50 milhões, as pessoas começam a dar um pouquinho mais de atenção, né? E a gente já tem visto, enfim, em outros países, especialmente na Europa, que é um continente, né? Especialmente nos países da Europa, a aplicação da GDPR, que é a regulamentação deles lá, e as multas estrondosas que estão acontecendo, enfim, Google já foi multada, a gente teve todo o caso, por exemplo, também nos Estados Unidos lá, da Cambridge Analytica, que a gente viu muito agora na época das eleições, isso tem muito a ver com o tratamento de dados pelo Facebook. Então, assim, essas empresas, elas estão no foco, claramente, dessa legislação, e eu não tenho dúvida de que essas advertências, essas multas, elas vão acontecer obedecendo sempre, lembrando de obedecer o nosso princípio constitucional da proporcionalidade, né? Que se você vai multar o Google é uma coisa, se você vai multar uma startup é uma coisa completamente diferente. Então, assim, como todo mundo está sob os olhos dessa lei, a gente vai ter que confiar muito que essa autoridade, assim como o judiciário, quando for, enfim, julgar casos sobre o tema, claro que ele não pode multar, mas de qualquer forma julgar caso sobre o tema, vai entender que tem que existir essa proporcionalidade, porque os agentes que estão debaixo da possibilidade de um pagamento de indenização ou até das advertências e multas que estão previstas na legislação para serem aplicadas para a NPD, elas devem estar de acordo com a capacidade daquele agente para que a gente eventualmente não inviabilize economicamente a existência de ninguém. Assim.
Uhum.
Então, também esse é um ponto super frágil da legislação. Na verdade, todos são. Ela é uma legislação bastante complexa. Assim. Certamente não é algo simples.
E, doutora Camila, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes a respeito do que essa lei representa em termos de avanços para o Brasil? Qual que é a importância dela?
Eu colocaria de três formas a importância dela. Uma delas é do ponto de vista, como eu falei anteriormente, do governo do Estado como um todo, é a possibilidade da gente estar em compliance e estar de acordo com diversas legislações internacionais que tratam sobre o tema. Hoje em dia, esse tema é importante, inclusive, para a eventual entrada do Brasil no OCDE, né, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE tem guidelines, que são linhas gerais que definem, né, o que os estados que fazem parte devem ter. E entre eles está uma tutela efetiva da privacidade com uma lei geral de proteção de dados. Então, eu entendo que, no primeiro ponto, é essencial a existência dessa lei para que a gente possa estar dentro dos parâmetros mais altos de regulação de proteção de dados que, hoje em dia, estão sendo observados no mundo inteiro. No segundo ponto de vista, é interessante verificar que antes, como a gente tinha um cenário de legislação completamente pulverizada, né, como eu também comentei antes, hoje em dia a gente tem o que a gente chama de um direito ex ante, né? Então, assim, se antes eu tinha que acontecer o dano para eu buscar reparação, hoje em dia a ideia é que o dano não aconteça. Então, essa lei tem um caráter preventivo. Se você for de acordo com aquilo que ela te orienta, né, como controlador de dados, a princípio os danos, claro, eles não vão deixar de existir, porque isso é impossível, mas eles vão diminuir muito. E esse é um caráter essencial para o tipo de direito que está sendo tutelado. Porque uma vez que a sua privacidade foi ferida, uma vez que seus dados vazaram, quanto dinheiro exatamente vale aquilo que já foi exposto? Então, assim, a reparação, ela ajuda, mas ela não resolve totalmente o problema, né? Então, a gente ter essa lei principiológica que cuida das questões de forma preventiva, sem dúvida nenhuma, também é um grande avanço. E, finalmente, eu acho muito interessante esse poder que ela devolve ao titular de dados para tentar resolver uma questão que é uma questão de assimetria que a gente tinha até então. Porque, como eu te falei, né, as pessoas coletam os nossos dados, não nos falam para quê. Então, hoje em dia, a gente tem que obedecer na coleta de dados. Um dos principais princípios, digamos assim, é a finalidade. Então, você vai ter que dizer exatamente para que você está coletando meus dados. Eu vou ter direito de acessar os meus dados. Eu vou ter direito de revogar o consentimento, caso eu queira. Eu vou, enfim, equilibrar essa relação de uma forma muito mais justa do que eu vejo ela acontecendo hoje em dia. Então, sem dúvida nenhuma, isso também é um avanço de colocar essas duas pontas num patamar um pouquinho mais parecido, digamos assim.
E, doutora, queria pedir para a senhora explicar para a gente também, no caso de um vazamento de dados, como que o titular desses dados pode e deve proceder? O que acontece nessas situações?
Tá. O vazamento de dados, sem dúvida nenhuma, eu acho que é exatamente aquilo que a gente está tentando evitar quando essa lei foi editada, né? Uma das principais questões que estão tentando ser evitadas. Por que isso? Porque existe uma previsão na lei que diz que o controlador de dados deve tomar medidas e ter disponíveis tecnologias razoáveis para o controle daqueles dados. Então, significa que, assim, hoje em dia, enfim, vamos imaginar uma empresa que trata dados, mas de uma forma mais ou menos, porque ela precisa fazer aquilo, mas também, enfim, não pode perder para não levar, de repente, numa questão de telecomunicações, uma multa da Anatel, mas até a Anatel chegar, enfim, no conhecimento daquele vazamento, pode ser um caminho muito longo e até lá o estrago é gigantesco, né? A gente vê, hoje em dia, na verdade, a ideia dentro da lei é que você tenha uma razoabilidade maior na forma como você trata, que você esteja mais perto das tecnologias mais avançadas na questão de segurança da informação. Então, eu não tenho dúvidas de que tanto na ponta de evitar quanto se acontecer, a gente vai ter que começar a observar um pouco melhor as regras de gestão de segurança da informação. E daí a gente conecta essa lei com um outro arcabouço de regulamento, não é regulamentação, né, mas de diretrizes, que são diretrizes da ISO, da ABNT, sobre sistemas de gestão de segurança da informação. Então, o que você tem que fazer no caso de um incidente de vazamento? Quais são as medidas que você tem que tomar? Quem que você vai ter que avisar? Então, assim, possivelmente você vai ter que avisar diretamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você vai ter que avisar aos titulares de dados que aqueles dados foram vazados, quais são as medidas que são tomadas, enfim, para evitar o quanto antes, ou, enfim, tentar amenizar uma possível penalidade por conta desses vazamentos, né? Isso também se discute muito no âmbito da fiscalização, que é a questão de agravantes e atenuantes, como a gente tem um pouco hoje em dia no nosso Código Penal, né? Então, assim, temos o vazamento de dados, né? Temos um tratamento de dados indevido. A partir daí, o que pode piorar e melhorar eventuais penalidades que venham a ocorrer. Então, a gente não sabe exatamente se num vazamento, a gente vai ter que saber o grau do vazamento para então dizer se vai ser uma multa, se vai ser uma advertência, se simplesmente a autoridade vai pedir um relatório de impacto, porque isso também está previsto na lei. Isso depende um pouquinho de como a gente vai ver a autoridade regulamentar. Mas, sem dúvida nenhuma, observação das regras de segurança da informação e o início, o quanto antes, de mapeamento de dados e todas essas coisas, vai nos ajudar e muito a evitar o vazamento. E caso ele ocorra, demonstrar que você tomou todas as medidas razoáveis e disponíveis para que aquilo não ocorresse e atenuar uma eventual fiscalização.
Doutora, acho interessante nessa questão a gente explicar para os nossos ouvintes quais são as consequências para um cidadão comum de um vazamento dos seus dados pessoais. O que isso acarreta na prática?
Olha, te dizer que depende muito do tipo de dado que eventualmente possa ser vazado. Recentemente a gente teve um vazamento de diversos CPFs, né? Por conta de um site, enfim, um tanto conhecido, que simplesmente as pessoas começaram a receber e-mails falando, então, seu CPF está na internet para quem quiser verificar. Eu não consigo nem começar a imaginar a quantidade de problemas que a gente tem por o teu CPF, com o teu nome está disponível para quem quiser consultar seu crédito, para quem quiser eventualmente utilizar isso para fazer uma ligação maliciosa, para fraude. Enfim, eu brinco muito que seria o equivalente a você ser deixado completamente sem roupa, assim. Porque a partir daí, hoje em dia, a gente consegue, enfim, fazer uma série de coisas que, se eventualmente dados pessoais forem vazados, né? Como a gente viu acontecer nesses casos, a criação de contas paralelas em outros sites. Eu tive pessoas próximas de mim que receberam notificações, né, boletos, não sabiam nem como, não tinham cadastro no site, mas de repente tinham, porque por conta de um vazamento anterior do CPF em outro site.
E, doutora, essa nova legislação, ela também garante alguns direitos aos usuários, né? A senhora poderia citar para a gente os principais?
Claro. Na verdade, essa legislação, eu gosto de ver ela como sendo especialmente feita para os titulares de dados, né? E também, eu no meu discurso, eu costumo fazer muito isso, eu acho que todos nós que falamos dessa lei fazemos, a gente tende a entender que essa lei, ela é muito voltada para o universo digital, né? Mas não é, essa lei é para tratamento de dados pessoais, independente se ele é tratado no universo digital, como se ele é tratado no nosso universo físico normal. Então, a ideia de fato central é que a gente tenha essa autodeterminação informacional, que é um palavrão, né? Mas basicamente significa dizer que você, com base num acesso livre aos seus dados, na possibilidade de você consentir, revogar ou até mesmo perguntar como está sendo utilizado, você vai poder perguntar isso, inclusive, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se tudo der certo.
Sim.
Você consegue garantir que a pessoa tenha determinação. Então, assim, eu decido, né? Eu falo, eu quero que você trate, eu não quero que você trate, eu gostaria de entender como você trata. Se eu não estou de acordo com a forma como você me disse que você ia tratar, eu posso imediatamente revogar o meu consentimento em caso de consentimento. Se eu achar que o seu legítimo interesse não é legítimo interesse, eu posso reportar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados num peticionamento de que você está fazendo eu entendo que você está fazendo da forma equivocada e aquele controlador vai ser investigado, enfim. Eu acho que são esses direitos, basicamente, que garantem ao final do dia que a gente consiga esse equilíbrio. E a partir daí a gente começa a caminhar de uma forma um pouco mais saudável nessa questão de coleta de dados. Um exemplo que eu gosto de dar muito é a questão da farmácia, que todo mundo esquece. Quando você vai comprar remédio, eu acho que já deve ter acontecido com muita gente, se não com todo mundo, volta e meia eles pedem para você, enfim, você quer o desconto do plano de saúde? Você quer o desconto do seu órgão de classe? Você fala, claro que eu quero um desconto, porque eu não ia querer um desconto. Então, se você fizer o do plano de saúde, eu te dou 50% de desconto, mas você tem que preencher esse formulário. O que você faz? É óbvio que eu vou preencher o formulário. Vou pagar R$200 no antibiótico ou vou pagar 100 para preencher aqui meia dúzia de dados? A gente espera realmente que com essa lei, esses dados não sejam simplesmente jogados em todo tipo de base como acontece hoje em dia, né? Eu não sei exatamente como acontece no caso dos planos de saúde, das farmácias, mas a gente sabe que aí abre uma porta gigantesca para, por exemplo, a farmácia pegar aquele formulário que você preencheu para o desconto do plano de saúde. Ela entrega ao plano de saúde, que agora sabe que você está comprando um remédio para gripe, que, sei lá, é a terceira vez no ano que você compra um remédio para gripe, e de repente você recebe um reajuste do seu plano de saúde e não sabe por quê. É a mesma coisa com questão de seguros. Enfim, como que as seguradoras eventualmente coletam os nossos dados e como que elas chegam naqueles perfis que ninguém entende. Ou quando você pede um cartão novo, por exemplo, lá do Nubank, o Nubank fala, puxa, eu não posso te dar o cartão. Tudo bem que isso entre análise de crédito, que é uma das exceções, mas, por outro lado, é interessante entender que você pode perguntar, você pode me dizer exatamente por que você não me deu o cartão? Eu realmente gostaria de saber de onde que você tirou algum dado que, eventualmente, diz que eu não posso ter acesso a esse cartão porque eu não tenho crédito ou coisa que o vale. Então, eu acho que vai nos dar, falando como titular de dados mesmo, um poder muito maior do que a gente tem hoje em dia em face à coleta dos nossos dados e o manuseio deles.
Doutora Camila, infelizmente nosso tempo está acabando. Meia hora é muito pouquinho para a gente discutir um tema tão complexo, né, como esse. Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são os cuidados que as pessoas devem tomar ao fornecerem os seus dados pessoais. Principalmente quando a gente fala na internet, né?
Sim.
Ficar preenchendo aquele monte de formulário.
Eu acho que, vamos lá, a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico àquilo que está sendo solicitado. Tentar entender um pouquinho melhor esse universo, que eu sei que não é tão simples para todo mundo, mas ele é o nosso universo hoje em dia. Então, assim, ou a gente entende ou a gente entende, né? E verificar um pouquinho melhor a finalidade e fazer uma crítica muito do... Será que essa pessoa que está me pedindo esse dado precisa? Então, por exemplo, se você vai se inscrever num aplicativo de corrida, que a gente está numa época, né? Enfim, esses aplicativos estão super em alta. O aplicativo de corrida precisa acesso à sua câmera de celular? Ele realmente precisa do seu CPF? Então, assim, o que, que você precisa? Será que você não precisa, de repente, apenas dos meus dados físicos e, no máximo, alguma questão de saúde? Então, sempre se perguntar, quando a gente instala qualquer aplicativo, vem lá, vamos acessar sua câmera, vamos acessar seus contatos. Por que, que você vai acessar meus contatos se você é um aplicativo de corrida? A não ser que eu peça, eventualmente, para, enfim, dividir aquilo num grupo, faz sentido acessar os contatos. A não ser que ele filme os meus passos, faz sentido acessar a câmera. Mas, assim, de modo geral, tentar entender o que, que aquilo oferece versus o que, que ele está me pedindo para oferecer aquele serviço, se faz algum sentido. E, a partir daí, a gente consegue fazer uma análise um pouquinho mais crítica da forma como estão utilizando os nossos dados. E, enfim, dizer livremente se sim ou não quando eles perguntarem.
Doutora Camila, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar. E até uma próxima vez.
Até a próxima, Jéssica. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.